Amados irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa semanal de estudo de lições da Palavra de Deus. Estamos iniciando uma série de 13 lições bíblicas que estudaremos sobre o livro de Isaías. Esta semana, vamos estudar sobre o tema A Condição da Vinha. Antes, porém, oremos a Deus. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de conhecermos, por meio de Sua Palavra, o propósito para seu povo nesses últimos dias. Louvamos a Ti por seu amor e seu terno cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 4, Deus indaga: Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Na lição desta semana, vamos estudar sobre o relacionamento de Deus e seu povo no passado e tirar lições práticas para a nossa vida no tempo presente. O primeiro tópico tem por título A Vinha Amada. O propósito do Criador ao estabelecer a nação hebraica dentre as inúmeras nações pagãs foi o de revelar sua salvação à humanidade. Deus carinhosamente chamou Israel de Minha Vinha, uma vinha que daria frutos de salvação para todos os povos. A vinha era uma cultura amplamente conhecida dos agricultores palestinos e que exigia extrema dedicação e cuidado. Este é um símbolo apropriado para representar o terno e compassivo amor e trabalho de Deus por sua igreja e pela nação de Israel. As vinhas nos proporcionam muitas ilustrações e lições espirituais. Talvez a maior delas seja que todos os possíveis frutos de justiça que o povo de Deus produziria através dos séculos seriam resultados do trabalho do próprio Senhor da vinha. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Isto nós lemos em Deuteronômio capítulo 32 e verso 12. Deus planejou fazer do povo hebreu uma vinha para abençoar todas as nações da terra. Mas como isso se aplica a nós hoje? Em Deuteronômio, capítulo 4 e versos 5 a 8, ilustram o propósito de Deus para a sua vinha na atualidade. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Este deve ser o impacto que o povo de Deus tem de provocar na sociedade contemporânea. Jesus reforçou esta verdade em suas palavras proferidas no Sermão do Monte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Lemos em Mateus, capítulo 5, e verso 16. Os olhos do Senhor estão sobre cada indivíduo do seu povo. Ele tem planos específicos para cada um. É seu propósito que aqueles que põem em prática seus santos preceitos sejam um povo distinto. Não estamos manifestando os princípios do reino de Deus somente a este mundo, mas a todo o universo. Pensamento lido no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 12 e 13. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra que nos enviou hoje. Ajude-nos a cumprir com a sua missão neste mundo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nosso próximo encontro, iremos falar sobre a situação atual da vinha do Senhor. Até lá!